Eu estou chamando de dia D da BR-116. Pode ser assim, governador
tá
Eduardo Leite? Bom dia.
Tá certo.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia, Carolina.
É o dia D mesmo.
Nós estamos muito confiantes como um dia D de vitória, de caminhamentos positivos. Pelo menos foi o que sinalizou o próprio ministro Onyx Lorenzoni quando deu entrevista também à Rádio Gaúcha, falando sobre a BR-116. Então, a comunidade da região sul do estado, principalmente, se mobiliza, mas não apenas eles, né? Deputados de outras regiões devem acompanhar também essa audiência, porque a BR-116 é uma obra importante não apenas para a região sul do estado, ela é uma obra de conexão da região metropolitana do estado ao porto de Rio Grande, e, consequentemente, tem impacto na redução de custos da logística para o que nós produzimos no estado. Vejam, vocês também ouviram recentemente as demandas sobre um novo porto no estado do Rio Grande do Sul, que, na verdade, mais uma demanda por novo porto é uma demanda por redução de custo logístico para que o que se produz no estado possa ser competitivo. Então, essa obra é fundamental, também é uma obra importante para salvar vidas. Há um aumento do número de colisões frontais na BR-116, que causa também essa mobilização. Então, é para salvar as vidas de uma rodovia com intenso fluxo, com importância do ponto de vista logístico de escoamento de produção. E a expectativa é, sim, positiva. Vamos ter essa reunião com o presidente Bolsonaro, com o ministro da Infraestrutura, na tarde de hoje, às 15 horas.
E o que vocês vão pedir, governador, essencialmente? Não só a conclusão dessa obra, mas especificamente o que vocês querem como garantia, pelo menos para esse ano?
A expectativa é que possa haver um aumento do aporte de recursos já para esse ano, escola, porque o que era originalmente previsto, de cerca de 50 milhões de reais no orçamento, seria muito pouco, não entregaria praticamente qualquer trecho da obra neste ano. E nesse ritmo levaria aí pelo menos mais 10, 12 anos para a conclusão da obra, o que seria impensável. Então, nós estamos demandando um aumento do aporte de recursos para que possa passar pelo menos dos 100 milhões de reais, ou mais do que isso. Estamos à expectativa de que haja uma possibilidade de entrega de um maior número de trechos. Como essa obra ela foi dividida em diversos trechos, tem alguns que estão mais próximos de conclusão.
Governador,
e que nós entendemos que esse aporte de recursos pode liberá-los rapidamente.
Governador, quando a gente diz que o objetivo, pelo menos, é da entrega, da duplicação de 100 quilômetros até o final do ano, pode parecer pouco, né? 100 quilômetros pode parecer pouco, mas a gente está falando de uma obra que ela começou com vários trechos e tem vários trechos ou paralisados ou andando, com a obra andando lentamente. Eu queria que o senhor, que foi prefeito de Pelotas, que vive a realidade, viveu a realidade da BR-116, contasse para os nossos ouvintes o quanto é importante, pelo menos, ter 100 trechos, 100 quilômetros desses trechos concluídos e duplicados.
Sem dúvida, Carolina, é exatamente como eu estava falando e que tu ressaltaste aí. Essa obra ela foi dividida em diversos trechos, foram feitas licitações em separado, lotes, né, para divisão dessa obra, diversas empresas que venceram. Então tem alguns mais adiantados que outros, e o aporte de recursos neste ano pode levar à conclusão de cerca de 100 quilômetros em trechos separados. Mas ele é muito importante isso, porque o que está acontecendo, nós estamos visualizando com as colisões frontais aumentando, pelo grande volume de caminhões, por função do porto de Rio Grande, pelo grande volume de ônibus e do trânsito de veículos leves também, a impaciência dos motoristas pela dificuldade de ultrapassagens gera ultrapassagens perigosas e por conta dessa dificuldade da própria velocidade que se pode imprimir na rodovia, e acaba gerando essa perda de vidas que nós estamos observando na BR-116. Então, os trechos sendo concluídos, o que se projeta é abrir espaço para ultrapassagens seguras dentro da rodovia e assim conseguirmos preservar vidas e também melhorar já a condição de deslocamento dos caminhões em direção ao Porto de Rio Grande.
Governador, eu quero aproveitar sua presença aqui no Gaúcho Atualidade para lhe perguntar sobre uma outra obra emblemática do Rio Grande do Sul, que não é uma obra pública, mas é um contrato que está dependendo de uma decisão sua, porque foi assinado em 2010 e até hoje nada foi feito. Eu me refiro ao contrato de revitalização do Cais Mauá, em que existe, de um grupo de trabalho que o senhor criou para que estudasse a situação do contrato, uma recomendação para que seja rescindido esse contrato, porque a empresa não cumpriu a parte dela. Sei que o senhor aguarda um parecer definitivo, um parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, mas os estudos da Procuradoria mostram que o contrato, enfim, recomendam a rescisão do contrato. Quando é que o senhor toma a decisão?
Rosane, eu tenho observado essa mobilização e cumprimento aí pela abordagem técnica que o Grupo RBS tem feito sobre esse tema. De fato, é uma grande oportunidade para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre o Cais Mauá. Ele, dentro de eu sempre chamo a atenção da economia criativa, né? Você tem uma mudança em função da tecnologia. Eu visitei recentemente o Parque Tecnológico do Tecnopuc e a gente viu o quanto que esse espaço pode ser de incentivo à economia criativa, de investimentos para startups e tal, e me deixa assim irresignado que em 10 anos isso não tenha acontecido qualquer coisa dentro do Cais Mauá. Isso não se pode tolerar. Por isso que nós estamos fazendo, sim, a verificação das condições de levar-se adiante ou de rescindir o contrato. Eu espero tomar essa decisão dentro das próximas semanas. Inclusive, nas reuniões de Brasília, será alvo da minha conversa com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em função de como esta área é tida como porto, né, poligonal de porto, ela tem a interferência da União. Mas como já não funciona como porto nas condições interiores, nós também estudamos, em acordo com o Ministério da Infraestrutura, isso que eu quero observar, se a retirada da poligonal do porto seria viável, o que nos permitiria passar para um outro modelo que eu entendo que daria sustentabilidade a esse negócio. Acho que grande parte do problema nesta configuração de negócio que se fez é que uma concessão para alguém construir torres, por exemplo, de escritórios, que dariam, ou de até um shopping que daria sustentabilidade, uma concessão por 25 anos não sustenta o negócio, ninguém vai investir, ou é difícil conseguir achar investidores para construir torres que em 25 anos você vai ter que devolver para o governo porque não é mais seu, na verdade, se construiu numa área pública. Então, um modelo que pode ser mais promissor, com mais condição de dar certo, seria o de permitir trechos de alienação, ou seja, ao invés de simples concessão, entregar a propriedade, o que daria a condição de atratividade e maior alavancagem de recursos para a recuperação do cais.
Repetindo então, deixa eu ver a se forma, eu entendi, governador. Seria, por exemplo, vender ou entregar para a iniciativa privada construir o hotel, a torre de escritórios perto da rodoviária, em troca da revitalização dos armazéns para atividades culturais e de natureza recreativa?
Exatamente. Na verdade, você tem... Não seria vender todo. É importante deixar claro isso, né? Seria lotes menores, equivalente talvez a máximo 10% da área. Esse é o modelo de parceria que nós observamos dar certo. Eu tive a oportunidade, como vocês sabem, de morar em Nova York, e um dos modelos que eu sempre citei é o modelo do Brooklyn Bridge Park, um parque que foi feito justamente onde era o porto do Brooklyn, em Nova York, em que houve parceria com o setor privado para viabilizá-lo, não só a construção, como a manutenção de todo aquele trecho, a operação e tal, como parque. Então, ao invés de simplesmente conceder para que durante 25 anos, veja, Rosane, é difícil conseguir na iniciativa privada, quem se dispõe a investir um dinheiro tão importante para ter 25 anos apenas de propriedade, não é nem de propriedade, 25 anos daquele espaço concessionado. Então, isso é um limitador deste modelo que foi estabelecido. E mais do que isso, agora já não são 25 anos, estamos falando de 15 anos, né, pela frente desta concessão. Como então é muito mais difícil conseguir alavancá-lo.
Dentro dessa ideia nova do senhor, governador Eduardo Leite, como é que fica o Cais Embarcadeiro, esse projeto que foi lançado agora no dia 22 de abril, e prevê a revitalização de uma parte a partir do gasômetro até o primeiro armazém, que é uma sublocação da empresa que assinou o contrato com o governo. As obras, segundo os investidores, já estão em andamento. Esse projeto do Cais Embarcadeiro, ele vai ser interrompido se o senhor decidir romper o contrato?
Eu quero dizer que eu tive o contato com os responsáveis agora, né, por essa concessionária, na verdade que eu chamo arrendamento, né? Na figura jurídica correta que o Estado tomou como decisão há 10 anos atrás, e vejo boa intenção e me parecem pessoas mais do que bem intencionadas, dispostas a buscar um caminho para que o negócio funcione. Isso não significa o apreço que eu tenha pela iniciativa, que eu acredite que essa seja a melhor solução. Agora, nós estamos buscando verificar a condição de conciliação entre a viabilização do embarcadeiro e o restante do projeto, porque o que nós queremos, temos pressa de viabilizar um modelo que permita a recuperação dos armazéns e a transformação do cais como um todo, e não apenas de uma ponta dele, em um espaço realmente importante para que Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul se transformem tem um espaço icônico, vamos dizer assim, referência para novos investimentos, para turismo e também, como eu disse, ligado a uma economia criativa para abrigar startups. Essa é a visão que nós temos, ligados a uma nova economia que é importante ser incentivada e que precisa de espaços inspiradores. E por isso o Cais Mauá se torna muito apropriado e capaz de alavancar essa economia. Então nós estamos identificando condições de conciliação entre o que está apresentado até aqui e a viabilização do projeto como um todo.
Mas sendo governador, o projeto Marco Zero, ele é parte do mesmo contrato de revitalização dos armazéns e que incluía lá no projeto original, né, a construção das duas torres. Tá? Isoladamente, o projeto, caso o contrato seja rompido, porque existe uma empresa chamada Cais Mauá do Brasil, que é quem contratou com o Estado e que não cumpriu até esse momento, já lá se vão 9 anos quase, não cumpriu a parte dela no contrato, também não pagou os quase 6 milhões do arrendamento. São 7 os pontos apontados neste relatório que o senhor recebeu do grupo de trabalho. A possibilidade de o Cais Embarcadeiro, esse pedacinho ali perto da usina do gasômetro, ser contratado separadamente, ela existe? Ou em que condições o senhor imagina que esse projeto seria viável?
Bom, Zane, é isso tudo que a Procuradoria-Geral do Estado está analisando para a nossa reunião que tu mesmo referiste na abordagem inicial e na tua coluna hoje. Então, é evidente que é um tema complexo você conseguir conciliar o que foi contratado, que era algo maior, inclusive a simples implementação do cais embarcadeiro, que eles propõem, também a rigor é uma dificuldade no contrato. Não foi para isso que eles foram contratados, não foi esta o objeto da concessão. E já são 10 anos percorridos, então é possível que se venha buscar um acordo, é possível que se identifique uma outra forma em que, ao invés de manter esse contrato, se viabilize outro tipo de contrato que permita a viabilização deste cais embarcadeiro. Enfim, é isso que nós estamos identificando, as condições jurídicas de dar sustentação a um contrato que permita conciliar um projeto que parece interessante e que no curto prazo ofereceria benefícios à comunidade porto-alegrense e à comunidade gaúcha que visita Porto Alegre, que tem como referência, mas nós não podemos perder de vista, não podemos, para viabilizar algo no curto prazo, perdermos algo muito maior para o futuro. É isso que é importante deixar claro. A minha preocupação como governador do Estado, que tem a área, né, do porto, é viabilizar o maior projeto, o projeto que realmente pode ter um impacto de transformação de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul no Cais Mauá. Ele é uma grande possibilidade de alavanca de uma nova economia, de turismo, uma referência. Como eu disse, nós queremos um projeto icônico e não simplesmente mais uma área de lazer, o que é positivo, mas que não é o que vai transformar o estado do Rio Grande do Sul. Nós acreditamos no potencial transformador e eu quero viabilizar o grande projeto do Cais e não apenas mais um espaço à margem do Guaíba.
Quando o senhor toma a decisão?
Como eu disse, eu tenho uma expectativa aí de que a gente possa, na próxima semana, ter essa reunião com a Procuradoria-Geral do Estado para uma tomada de decisão. Hoje, a conversa com o próprio ministro da Infraestrutura deverá também nos esclarecer mais alguns pontos sobre essa questão da poligonal do porto, que vão subsidiar a nossa decisão. É possível, vocês sabem que eu tenho uma viagem internacional marcada na outra semana, sem ser na próxima, na outra, então eu espero poder tomar ela antes, se não, logo em seguida da nossa viagem, espero que isso possa estar concluído, para respeitar os próprios investidores que estão se mobilizando em torno deste novo projeto no Cais Embarcadeiro.
Quer dizer, o senhor quer evitar, só para a gente deixar claro e encerrar, que eu sei que o senhor tem compromisso, governador, o senhor quer evitar o fato consumado que se faça uma obra e daqui a pouco ela venha a ser considerada ilegal?
Dos dois lados, né, Rosane? De um lado, evitar que se faça uma obra ilegal e que acabe gerando transtornos para investidores. De outro lado, também não quero que a nossa demora pela decisão inviabilize o projeto, porque também, evidentemente, isso torna-se uma discussão, investidores são afastados por essa falta de decisão, né? Então, podem se afastar do projeto em torno da insegurança que ele tenha, e nós não queremos isso também. Se é para viabilizar a conciliação, que se viabilize logo; se não é para se viabilizar, que também se resolva logo. Essa é isso importante. Aprendi que a melhor resposta depois do sim é um não rápido, né? Então a gente precisa superar esse impasse para que o projeto possa ser ou conciliado ou feita a sua rescisão.
Governador, muito obrigado pela entrevista nessa manhã e bom dia em Brasília.
Agradeço e quero cumprimentar, já que o papo era também a 116, cumprimentar o Grupo RBS pela grande mobilização, pela solidariedade a essa causa que é do Rio Grande do Sul, de todos os gaúchos. Então, essa abordagem que fazem em todos os seus veículos, ela tem sido certamente muito importante para o Estado conseguir deixar claro que é uma obra fundamental para todos nós. Muito obrigado e um bom dia para todos.